Este é um podcast da Rádio Observador. Pode ouvir a rádio também em 98.7, na Grande Lisboa, e 98.4, no Grande Porto.
Ana Marques. Ana Marques, muito bem-vinda. Boa semana. Como estás?
Olá, boa semana para todos.
Tudo bem?
Tudo muito bem, obrigada.
Esteve a ver a cerimónia dos Emmys, não foi?
Com certeza.
Claro, a cerimónia claro. Dos
Nós
Emmys.
Estamos a contar com isso.
E então, vamos começar pela passadeira vermelha dos Emmys. Quem é que está quente? Quem é que está quente?
Quem é que está quente? Bem, está muita gente quente, na verdade. Porque é importante assinalar que aconteceu esta madrugada, portanto, mais uma cerimónia dos Emmy. E óbvio que, além dos prémios que são muito importantes, temos mesmo que falar um bocadinho sobre esta passadeira vermelha, que é especial.
Claro. Pois é, sobretudo depois de, na edição anterior, não ter existido qualquer passadeira. Foram mais os pijamas de seda, não é? Do que os vestidos de gala.
Pijamas de
seda. Porque foi tudo feito. Não, muito foi tudo bom. Feito por Jane por Zoom, não é?
Disseste muito bem, é verdade, sim. Não houve necessariamente vestidos de gala o ano passado, mas houve este ano e isso é importante de assinalar. Portanto, temos aqui alguns looks que eu gostava de destacar, a começar por Anya Taylor-Joy, portanto, a protagonista da série Gambito de Dama, e ela optou por um vestido e casaco amarelos muito impressionantes da Christian Dior Haute Couture, e o look foi ali finalizado com lábios pintados de vermelho e brincos da Tiffany, portanto, ficou ali impecável. Não sei se tiveram a oportunidade de ver as fotografias,
sim, claro.
Mas se tiverem...
Eu tive.
Muito amarelinho, não é? Muito amarelinho.
É amarelinho. Ela também tem aquele cabelo amarelinho, não é? Amarelinho
exato.
Branco.
Toda ela estava de amarelo, exatamente. Depois temos aqui a Elizabeth Olsen, que optou por um vestido branco da marca The Row. E curiosamente esta marca tem as irmãs dela, portanto a Mary-Kate e Ashley Olsen aos comandos.
Mas que as gêmeas não é Mary-Kate e Ashley, é que são as gêmeas? E esta Elizabeth
exatamente.
É já outra Olsen que apareceu entretanto.
É a irmã mais nova,
ah,
exato,
contas,
e que apareceu entretanto.
E é a que eu diria que tem mais hipótese de sucesso na... No grande ecrã.
No entretenimento.
Sim.
Sim, está-se a safar muito bem, é verdade,
sim.
Sem dúvida.
Queria
ainda destacar a Kate Winslet, porque acho que vale sempre a pena destacar
sempre.
A Kate Winslet,
sempre,
é? Independentemente do que tiver vestido, mas neste caso ela optou por um vestido preto muito elegante, com um decote em V, portanto, com mangas redondas bem esvoaçantes, e isto leva tudo à assinatura de Giorgio Armani Privé.
Muito bem, é uma
muito
belíssima,
bem.
É também uma belíssima assinatura, digamos. Ora bem, modelitos à parte. Que tendências? Quais foram as tendências que marcaram esta passadeira? Temos o quê? Eu começava por dizer que vi muitas mangas grandes.
Exato. É claramente uma das tendências. É essas mangas bem XXL, né?
Sim,
bem largas.
Sim.
Também diria aqueles looks monocromáticos, portanto, looks de um só tom. Vestidos bastante elegantes. Acho que houve muita elegância na passadeira vermelha.
Epa, depois temos visto o Met Gala.
Exato. Pois, desta vez parece que optaram.
Parece
mesmo.
Que há pessoas normais.
Pois.
Exato, com bom gosto.
Houve exatamente. Galas da bizarria e agora há uma.
E há uma gala normal.
Exato, agora é uma gala normal, já fazia falta, mas além daquelas mangas volumosas que disseste e bem, Judito, também queria falar aqui das caudas quilométricas que voltaram à passadeira vermelha.
Adoro as chamadas rabonas, adoro.
Exato. E houve aqui tons neon também, portanto, houve quem que levasse assim vestidos bem coloridos, digamos assim. E apesar desta cerimónia de ser dedicada naturalmente ao melhor que se faz na televisão norte-americana, eu acho que nós tivemos aqui direito a uma moda cinematográfica.
Gostei, eu não apanhei muito a passadeira vermelha, mas depois já de manhã fui ver quem é que tinham sido os vencedores e concordei, quase com tudo. Ainda bem que eram...
Quase com tudo.
Sim, gostei muito da cerimónia dos Emmys e dos seus vencedores. Bem, vamos ao Morno, onde está a Beatriz e o Eduardo Mapelimosi, que eu não sei quem são.
Exatamente. Não sabes quem são?
Pronto, quem são?
Beatriz é a prima do William e do Harry. Estamos aqui no domínio da família real britânica.
Beatriz é nome de princesa,
pois
não é?
Pois é, devia ter
percebido. E o outro é um milionário com quem ela vai casar.
Com quem ela já casou.
Já casou.
Ah, exatamente, era milionário.
Mas o Eduardo Mapelimosi sou milionário.
Sou, claramente.
Sou a milionário.
Claro que sim. E junto de Beatriz. É que sozinho, não sei, pode ser o Eduardo, não é? O canalizador. Mas, agora, a Beatriz, junto da Beatriz, há logo um Elan que se cria.
Mas estavas muito perto de vir lá, estavas muito perto.
Sim, Mapé Limosi, ou é motas, ou é motoretas, ou máquinas de café. Pode ser um industrial também das máquinas de café.
Muito bom.
Aquelas industriais.
Mas este é um morno falso, não é? Então
é,
porquê?
É um morno falso. Porque é uma ótima notícia. Sim, é um morno a brincar, porque realmente isto é, são boas notícias que caíram ainda durante o dia de hoje. Portanto, era importante aqui assinalar, porque a princesa Beatriz e o seu milionário foram pais. Portanto, foram pais e é preciso dizer que eles, portanto, eles casaram o ano passado e que em maio soubemos que ela estava grávida do primeiro filho.
E vamos lá a ver, como é que soubemos deste bebé real?
Então, sabemos que a bebé nasceu, é uma menina, nasceu no sábado às 23h42, portanto é precisado que há a hora e um minuto, e foi... Isto sabemos porque a Casa Real Britânica emitiu um comunicado esta segunda-feira a dar as boas novas. E esta bebé pesa 2,8 kg.
Pequenina.
Nasceu num hospital londrino de Chelsea e Westminster. Os avós e os bisavós já foram informados, estão todos muito felizes com a notícia, naturalmente. E tanto os pais como a bebé estão bastante bem de saúde.
O pai imagino que esteja, não é? Imagina, a não ser que tenha batido com a cabeça durante o parto, deve estar.
Ficado muito emotivo.
Quer dizer, a mãe e o bebê encontram-se bem.
Sim, a mãe e o bebê. E o pai também não teve assim, não sofreu nenhuma queda para todos.
O pai tenha passado a primeira noite num cadeirão no quarto, bem desconfortável,
pois
não
é.
Pregado o olho.
Pois é, dores nas costas, pois
exatamente.
É.
Exato, está livre de dores nas costas, felizmente. E tanto ele como ela estão muito entusiasmados por apresentar esta filha, esta bebê, ao irmão mais velho, que é o Christopher Wolfe.
Espera aí, portanto, ela casou há um ano, ou pouco mais, já tem um irmão mais velho?
Perdi-me também aqui.
Vamos aqui explicar, porque, portanto, quando Beatriz se casou com o Eduardo, ela tornou-se no primeiro membro da família real britânica a assumir o papel de madrasta. Portanto, o empresário da ascendência italiana já tinha um filho da relação anterior, que é este Christopher.
E não me digas que era divorciado.
Portanto,
a princípio,
não é? Eles permitiram isso.
Modernaços.
Isso, a sério. Isto é o fim
uma
da
família real.
É o fim da família real.
Estão todos
começam
modernos.
Assim e depois...
E por falar em modernos, aliás, falaste em madrasta, a Camila também se tornou madrasta, não é?
Exato.
Até porque no frio está o Príncipe Carlos. O que é que se passa com ele?
Bem, passa-se muita coisa, sinceramente.
Imagino.
Das últimas vezes que falámos sobre o Príncipe de Gales foi por causa de um alegado esquema de corrupção que incluía pagar para conhecer e jantar com o filho mais velho de Isabel II.
Ele cobrava presenças.
Ele cobrava presenças, sim.
Não era ele, mas eram intermediários. Exatamente.
Mas claro, aparentemente ia ter à conta dele.
Chegava-lhe alguns.
Ainda não sabemos esses detalhes todos, mas é precisamente sobre este assunto que estamos aqui a falar, exato, porque, portanto, só aqui um pouco de contexto. Os porta-vozes de Carlos já tinham garantido que ele desconhecia essas e outras alegações, ou seja, de que houvesse aqui alguém a receber comissões para facilitar estes conhecimentos, não é? Para facilitar alguém a conhecer Carlos e também para facilitar doações de caridade. E agora, o que é novo aqui nesta situação toda é que o Príncipe de Gales encontrou-se pelo menos 9 vezes com um intermediário que está bem no centro da polémica.
Portanto,
o mesmo que terá recebido milhares de euros para ajudar aqui a garantir um título honorário para um milionário saudita, esse mesmo milionário saudita que já tinha feito uma doação na ordem de 1,65 milhões de euros em instituições de caridade do Príncipe Carlos.
É diferente, mas há aqui alguma semelhança com a história do Ron Carlos,
do
não é?
Sim, percebo.
Por causa daquela questão dele também ser uma espécie de um facilitador, não é?
Só que se facilita a caridade, sei lá, ficamos um bocado divididos.
Facilita a caridade e força nisso, não é?
Porque eu acho que este sistema ainda vai dar muito pano para mangas e vamos estar cá para acompanhá-lo.
E o sacrifício do homem ter que jantar ainda com o Príncipe de Gales, não é?
Isso também devia ser um extra.
Pois.
Ele podia fazer
por acaso
um desconto.
Por acaso diz que é muito simpático.
Diz que é muito simpático?
Sim.
Está bem.
O Príncipe de Gales?
Sim.
Okay. As coisas que tu sabes.
Sim, ele tem
um lado.
Falaste com a mãezinha dele, foi? Foi a mãezinha
que disse. Em 6º grau já esteve com o Príncipe Carlos. Em 6º grau.
No máximo 6 graus de separação.
É verdade, é verdade.
Muito bem, Ana Marques, está feita a ronda pelo mundo dos famosos no termómetro desta segunda-feira. Quente, morno e frio. Regressam amanhã, mais ou menos por esta hora. Ana, bom resto de dia. Beijinhos.
Bom resto de dia. Um beijinho para vocês.
Beijinhos. Rádio.